A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar, movimentando as instituições, falando para vocês do que acontece no Movimento Espírita e cumprindo aquilo que nós já falamos aqui algumas semanas atrás. Todos os anos, nessa época do ano, nós tiramos um tempo, um bloco de semanas para atender instituições que trabalham especificamente com obras sociais há longo tempo. E assim, vocês vão talvez se admirar que nessas próximas duas, três semanas, nós vamos estar trazendo aqui instituições que são centenárias, que estão aí há mais de um século fazendo essa atividade, que não é uma atividade fácil, nem fazer movimento espírita, nem fazer atividade social dentro do movimento espírita. Mas as instituições estão ali, perseverando, insistindo, superando dificuldades e servindo de exemplo. Abrindo portas, abrindo passagens, a maioria das vezes essas instituições estão em espaços, ocupando lugares, onde não existia nenhum tipo de atividade nesse sentido. E aí, à luz da doutrina dos Espíritos, aquele grupo de pessoas se reúnem, tomam a decisão e estabelecem ali uma instituição espírita. Eu sempre falo aqui, sempre cito das informações extraordinárias que a dona Sueli Calda Schubert deixou para nós no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, em que ela fala que quando uma instituição está para nascer fisicamente na Terra, na verdade ela já existia há muito tempo no plano espiritual. Aqueles companheiros que vão um dia dar face, dar rosto àquela instituição, já são conhecidos de outras experiências, já se reuniram muitas vezes no plano mais alto para planejar a instituição. Então ela existe lá primeiro. E um dia, quando é chegada a hora, essa instituição abre as portas no plano físico. Mas ainda assim, com toda essa questão do planejamento, existe o tempo em que a instituição precisa criar esse caminho, esse espaço entre nós, aqui no mundo físico e o plano espiritual. Ela fala lá no livro que algumas instituições, ou na sua grande maioria, quando ela vai estar para nascer, é apresentado um mentor, alguém é tutor daquela instituição. E esse tutor, ele não chega simplesmente e diz que a instituição vai funcionar. Mesmo que a gente não se lembre, que não se recorde dos encontros espirituais que temos, que não se recorde ou só vagamente se lembre de um sonho que algum membro daquela equipe teve ou que alguns tiveram, mesmo que isso não fique claro para o nosso mundo consciente, mas essa conversa, esse acerto é feito constantemente entre o plano espiritual e o plano físico, ou seja, entre nós, e eles nos dão 10 anos. Olha só como são generosos, né? A gente aqui não quer ter paciência de esperar 10 minutos por ninguém. 10 horas e a gente já está fazendo uma tempestade num copo d'água. 10 anos eles dão para a instituição se estabelecer, para os propósitos da instituição ficarem claros, para o plano físico, aqueles que vão se beneficiar da instituição, para o plano espiritual, aqueles que vão investir e também se beneficiar da instituição, porque vem aí as reuniões de tratamento, as reuniões mediúnicas. Então não é assim uma coisa tão fácil de acontecer. Ah, vamos tomar uma decisão aqui, gente. A partir da semana que vem a gente vai pegar aquele espaço ali e vai abrir uma casa espírita. Não é assim, não. Não é desse jeito que acontece. E quando abre pela primeira vez, ainda tem esse tempo longo para que a casa consiga se estabilizar e que aquele que vai ser o tutor da casa espírita, que vai ser o mentor, aquele que vai nos defender, que vai pedir por nós, que vai nos ajudar nos fazeres que precisamos realizar, eles pedem 10 anos para ver a nossa firmeza de propósito. A partir daí, a instituição está estabelecida. Aí o tempo que essa instituição vai ficar aberta depende de uma série de fatores. No caso, hoje, nós temos uma instituição que completa esse mês, não é isso? Vou já apresentar para vocês quem está aqui representando a instituição. 123 anos. Vocês já imaginaram, há 123 anos, o que era ter portas abertas de uma instituição? Porque era proibido, tá? Se algumas pessoas não sabem ainda ou não se lembram mais, era proibido. Você juntar pessoas para falar de uma religião que não fosse a religião oficial do país. Eram considerados subversivos. Algumas instituições ainda mantêm até hoje. E aí, de novo, muita gente não sabe por quê. Aquele famoso livro de presença. Mas vocês sabem por que surgiu o livro de presença? Porque ali era assinado o nome da pessoa e de vez em quando, dependendo de onde estavam as instituições, algumas instituições eram visitadas pelos órgãos de polícia, DOPS, outros. Iam lá visitar para ver quem era que estava naquele livro, para ver se não estava se juntando para planejar alguma coisa contra os governos vigentes, etc, etc, etc. Então tinha que botar o nome no livro, para eles saberem quem é que estava se juntando ali, que horário, que dia. E aí, como nós adoramos ter uma memória ativa, algumas casas até hoje ainda mantêm. Eu acho legal. Conheço casas que você abre lá os armários das livrarias, das casas ou da biblioteca, onde ficam lá os livros que são emprestados ou vendidos ou o que quer que seja, e tem lá um monte de livro. Está lá os cadernos. Quando não é livro, é caderno. Cheio de assinaturas de companheiros que já estão no plano espiritual e com a nossa que estamos agora encarnados, tudo ali registrado. Quem somos nós dentro dessa instituição? Por causa disso, hoje nós temos aqui, sendo muito bem representado, nós temos duas representantes, uma delas está sentada olhando para a gente, tá? Não vai falar, não, mas aquela que vai falar está sentada aqui na mesa, que é a Cirlei.
Como é que é?
Hã?
Casa Sola.
Ela fala bem rápido, que aí a gente não consegue repetir.
Casa Sola.
Casa Sola. Que vem aqui representar o Centro Espírita João Batista, que está completando 126 anos de atividade. Boa tarde, Cirlei. Bem-vindo ao Movimento Espírita em Foco.
Muito obrigada. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. E, em primeiro lugar, obrigada, viu, pelo convite de nós estarmos aqui para falarmos da nossa Casa Espírita.
Isso.
Né? E, como você falou, no dia 24 de junho completa 123 anos.
Vamos logo perguntar. Vai ter comemoração?
Tem. Vai. Que ter, né? Nós temos a reunião magna. Esse mês é todo de palestras. Né? Nós suspendemos um pouquinho os estudos rotineiros e colocamos palestras o mês inteiro, né? Nas duas reuniões doutrinárias públicas que nós temos atualmente, terças 9 e quinta-feira às 7:30 da noite, né? Quintas 9 da manhã. Antes da pandemia, a pandemia dividiu um pouco, né, a história. Nós tínhamos 4, mas retornamos e, por enquanto, estamos com 2 semanais e 1 mensal, que vai ser sábado agora, inclusive o primeiro sábado do mês, nós temos uma reunião doutrinária pública. Então, temos palestras o mês inteiro e, no dia 24, temos, né, a reunião magna à noite e, de manhã, a apresentação do coral. Né? Nós temos um coral na casa que vai cantar um pouquinho de manhã e à noite vamos ter 20 minutos de música antes de começar a palestra e durante também. Né?
Já que nós estamos aí nesse entendimento, né? Está fazendo 123 anos, mês de comemoração, vai acontecer palestras especiais, né? Toda palestra na Casa Espírita, que fique bem claro, é especial, porque é um momento panorâmico em que nós temos a oportunidade de apresentar para o público, seja ele espírita ou não, pretenda ser ou não, seja curioso porque quer conhecer alguma nova informação, mas a palestra pública, ela é a porta de entrada de todas as instituições.
Sim.
A pessoa, quando vai à Casa Espírita para assistir uma palestra pública, ela vai no intuito de ouvir alguma coisa que ela não tinha escutado antes em lugar nenhum. O que ela não sabe muitas vezes é que ali ela é tratada, é operada, é cuidada, é atendida, porque passou pela porta da Casa Espírita. Aliás, quando você entra na rua André Luiz, tem um desenho que mostra muito bem isso, né? Que são as dimensões que a Casa Espírita tem, que começa lá fora. Sim. E aí aquilo vai aumentando, vai se tornando mais coeso até os espaços restritos, que é a sala mediúnica e tal. Mas à medida que você vai passando de quadra a quadra, você vai sendo atendido de alguma forma. E quando você senta ali para assistir uma palestra, você está sendo cuidado, está sendo tratado, ainda que você não saiba. Então é importante a gente saber que existe uma instituição que faz isso há 123 anos e que nesse mês em especial existem falas, informações, palestras especiais para comemorar, porque a gente só pensa em comemorar aniversário com bolo, suco, refrigerante, né? Vai ter bolo, por falar nisso.
No dia, não vamos ter bolo. Vamos ter na entrega de cestas básicas, a gente vai oferecer bolo aos nossos assistidos.
Isso, então. Então, essa instituição com 123 anos é uma instituição que vem ao longo dos anos desenvolvendo várias atividades dentro do movimento, e essas atividades elas têm um norte especial, tem um objetivo especial, que é sempre de atender ao público. Então, quando você faz uma palestra, e aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essas palestras que vão acontecer nesse mês especial, você faz uma palestra, você está passando uma informação. Nós estávamos conversando ali fora antes de entrarmos para o estúdio e falando como isso é importante, porque a palestra ela é uma panorâmica, ela apresenta a doutrina dos espíritos ao público. E a grande maioria das vezes, podemos dizer, se não 100% para não exagerar, mas acima de 90%, todo mundo que está ali estava precisando ouvir sobre
Sim,
isso.
Sim, certamente.
Então a palestra ela é de extrema responsabilidade. E aí eu abro um parênteses para dizer uma outra coisa. Não se aprende doutrina com palestra, tá, gente?
Sim.
Se informa sobre doutrina. Você só quer assistir palestra, você vai ficar informado. Doutrina se aprende estudando.
Estudando, né?
Então me fala aí sobre essas palestras do mês de
Bom, junho. Nós teremos palestras sobre temas bem variados, né? Claro, sempre com enfoque da doutrina espírita. Agora, sábado, por exemplo, o tema será a família no processo de transformação da sociedade, né? Com Sérgio Breves. Teremos, da semana que vem em diante, o espiritismo como ferramenta para a saúde, proferida pelo Alonso Santos. É, quinta-feira à noite, o casamento como escola de evolução, né? Jorge de Souza. Depois teremos a verdadeira propriedade, com a Sônia Formiga. É, a família espírita no mundo atual, né? E no dia 24, a reunião magna, à noite teremos de manhã também, né? O espiritismo e as temáticas sociais com o nosso convidado Tiago Bicalho, e à noite a lei de amor com Fabrício Langoni e com a apresentação do coral. Mas nós temos também durante a semana os grupos de estudo, né? Temos grupo de estudo terça-feira, 5 horas, e no momento estamos estudando a Revista Espírita, que é pouco lida, né?
Muito pouco
pelos
lida.
Espíritas, e é maravilhosa, nossa, é sensacional, né? E quinta-feira temos estudo do Livro dos Médiuns, que o nosso irmão Edinho dirige. Isso toda semana. E uma vez por mês, às sextas, nós temos um estudo que antes era baseado só nas obras da Joana de Ângeles e foi um pouquinho, né, diversificado. É uma vez por mês só que acontece, as primeiras sextas-feiras. Hoje é dia, né? Então, é baseado também não só na Joana, mas em outras obras que complementam, né? Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, várias outras, Leon Denis, né, para complementar o estudo. Hoje e os temas são bem diferentes, né, diversificados. Hoje o tema é propósito, tema de hoje, né? E são muito bons, é online, né? Esse é online pelo canal YouTube do João Batista. Bom, nós temos a nossa evangelização, que é um trabalho doutrinário maravilhoso. Lá na casa é muito bom, a nossa coordenadora Yara é maravilhosa, o grupo gosta muito, né? Sábado agora, por exemplo, tivemos uma manhã musical, que foi linda, foi espetacular, né? Com músicas para evangelização, mas muito bonitas, sabe? Assim, vibrantes, animadinhas, foi muito bom, foi uma manhã maravilhosa. Então, de vez em quando, né, nós temos umas apresentações assim, diferentes. Né? O trabalho da evangelização realmente é muito, muito bom. É todo sábado às 10h15, crianças de 3 a 17 anos. Né? Isto são as nossas atividades rotineiras, né? De estudo, reunião pública. Temos as reuniões mediúnicas, que são internas. Né? Atualmente temos 4 reuniões mediúnicas. E é isso, né? Em torno das atividades que a gente mantém atualmente. Antigamente nós tínhamos até a caravana de rua, que era à noite, né? Mas depois da pandemia ficou meio complicado. Mas nós colaboramos com outras caravanas que fazem esse trabalho. Perfeito. Com moradores de rua. Tudo que chega para nós, o que é excesso, a gente doa, vai para outras casas, outras instituições. Né? Medicamentos que nós recebemos também são...
Abri aqui um parênteses para a sua pontuação com relação ao estudo da Revista Espírita. Não era à toa que Kardec era chamado do bom senso encarnado, porque a Revista Espírita, não é que a Revista Espírita não seja um material doutrinário, mas não está no escopo dos livros da codificação. Mas era ali que Kardec tomava contato com o movimento espírita, com o que as pessoas estavam fazendo, porque grande parte dos casos ali citados não aconteciam dentro do estudo dele na Sociedade Espírita Parisiense. Ele ficava sabendo dessas informações por terceiros, por ele visitar. Tem um trabalho chamado Viagens Espíritas, em que ele visitava outros espaços, outras cidades, outros lugares, em que a doutrina estava começando a se implantar, e ele fazia o que as pessoas estão fazendo hoje, que vão à casa espírita para ver o que acontece, e ele ia a esses lugares para ver o que acontece. Quando ele não ia, a informação chegava para ele. Então, a Revista Espírita, ela é de extrema importância, porque ali nós vemos o homem Hipólito Leon Denis Arrivaio recebendo as informações do que estava sendo feito com a informação doutrinária que a codificação havia proposto. Então é muito importante quando se tem a oportunidade numa casa de se estudar a Revista Espírita. Nós vemos ali algo que é muito próximo de uma realidade totalmente atualizada, porque por mais que tenha sido lá atrás,
sim,
ela continua, parece que está escrito agora. Sim. Que aconteceu um caso daquele que ele está citando ali agora. Mesmo quando ele fala de situações acontecidas em reuniões mediúnicas, parece que era a reunião da sua casa ontem, na semana passada. Então, parabéns a vocês por estudar a Revista Espírita, porque há uma dificuldade muito grande de se compreender a importância que a Revista Espírita tem. O olhar que ele tinha, porque ali ele estava fora do combinado, né, com a equipe espiritual do Espírito de Verdade que escreveu a codificação com ele, e ele estava dando as suas impressões. A impressão humana. Então isso é muito importante. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem conhecer a Revista Espírita. Ela inclusive está online hoje na FEB. Você consegue ler ela em sua casa, no seu computador, e vocês vão descobrir coisas interessantíssimas. Desculpe ter te interrompido.
Bom, então, falando das atividades, né, mantidas pela casa, né, em termos de doutrina, né, e tudo, nós temos também um evento que acontece uma vez por ano, que é a Semana Confraternativa das Casas Espíritas do Méier e Adjacências. Né? Esse ano nós vamos para a 61ª
Imagina, são 61 anos fazendo uma atividade.
Foi criada em 65 pela presidente, pela dona Zeli, na época, né? E é muito bom, são 8 casas que participam diretamente, que cedem seus espaços para as reuniões. Geralmente ela começa no João Batista, num domingo. Esse ano vai ser de 24 a 31, porque a gente sempre procura encaixar o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, que é o principal homenageado da semana, dia 29 de agosto. Então vai começar dia 24 e vai até 31. Né? São 8 casas que cedem seus espaços para as palestras. Né? Abre no João Batista e encerra no dia domingo, no domingo, esse ano, dia 31, sempre com a União Espírita Suburbana. Então nós temos o Nair Montes, o Amaral Ornelas, as 8 casas ali da região. Agora, nós recebemos frequentadores e trabalhadores de muitas casas espíritas e não espíritas também, interessante, quando a gente vê na presença, temos lá o livrinho de presença, tem casas não espíritas, né, que vão, casas de Umbanda, alguém representando Umbanda, até Candomblé, lá na lista de frequentadores da semana, né? Do município todo, da Zona Oeste, Santa Cruz, né, de lugares assim distantes e que comparecem às reuniões da Semana Confraternativa. Né. São muito boas, são também palestras super atuais, claro, né, sempre com o enfoque espírita, baseada em obras espíritas, muito boa. Né.
Isso é movimento espírita, tá, gente? Isso é movimento espírita.
Uhum. E temos as nossas campanhas, né? Também, não sei se entra nesse assunto
no segundo
agora,
bloco daqui, começa daqui a pouquinho, nós vamos falar das atividades sociais. Por enquanto, nós estamos apresentando para vocês, repito, uma instituição espírita chamada Centro Espírita João Batista, que tem 123 anos de atividades. Provavelmente, as atividades elas foram se modificando e se adequando às épocas, né? À medida que esses cento e tantos anos foram passando. Uhum. O que começou a ser feito inicialmente, agora deve estar sendo repetido, mas com uma face diferente, com um objetivo diferente, e dando conhecimento a vocês de quem é essa instituição, para que quando a gente começar a falar das atividades sociais, nós compreendermos de onde vem, né, os motivos, os objetivos para que essas atividades sejam realizadas. Gostei bastante da sua fala com relação à ajuda às pessoas em situação de rua, porque realmente, né, pós-pandemia ficou muito difícil por uma série de motivos.
Isso.
Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade extremamente movimentada e agitada em diversos sentidos. E, por incrível que pareça, 2 anos... que foi mais ou menos o tempo crucial da pandemia, que foi 2020, quando tomamos ciência dela, porque ela já estava aí, mas quando resolveram nos dizer, né, nos contar, ela já estava conosco. E aí 2020 e depois 2021, quando começou a chegar, né, as primeiras vacinas para poder nos mostrar que havia uma forma de controle. Então, esses 2 anos fez uma diferença extraordinária para as instituições, para as atividades das instituições. E aí digo para vocês que não é só das instituições espíritas. Todas as instituições,
sim,
que faziam esse trabalho de movimento, nós estamos falando aqui de movimento espírita, mas a Igreja Reformada tem seu movimento, a Igreja Católica tem seu movimento, todas as instituições, todas as filosofias religiosas, elas têm o seu movimento. E esses movimentos todos eles foram afetados e foram modificados por conta de 2 anos apenas. Mas foram 2 anos que mostrou a felicidade, que mostrou a capacidade daquilo que a gente não vê aí. Eu duvido que haja espíritos, né? Não tem a pergunta, há espíritos? Há. Assim como há vírus, há bactérias, são coisas invisíveis aos nossos olhos, que nós não vemos, existem. O corona provou isso. Ninguém vê, ninguém sabia onde ele estava, e ele estava em todos os lugares, e atuando sobre todas as pessoas, inclusive sobre animais. Então, essa é uma maneira da humanidade evoluir. E esse processo evolutivo que esse susto planetário vai alcançar, ainda vai levar um tempo. Os grandes pensadores, sociólogos aí disseram em torno de 10 anos para começar a mostrar o lado positivo. Por enquanto, a gente ainda está ainda saindo do susto, né? 5 anos, é metade dos 10, então a gente está saindo daquele susto do choque inicial. Vamos pensar positivamente que os próximos 5 vai ser a hora da apresentação das coisas positivas. Mas houve uma modificação, então eu acho ótimo quando uma instituição que faz um movimento e que precisou parar de fazer por diversos motivos, não é o que importa, né, citar motivos, mas ela ajuda a outra que teve condições de continuar. Uhum. Se a outra teve condições de continuar, então nós vamos ajudar.
Uhum.
É uma forma de fazer movimento.
Uhum.
É uma forma de fazer movimento espírita. É uma forma de participar. E você, que está aí do outro lado, que está nos assistindo, né, pelas nossas redes sociais, aí pelo YouTube, no nosso canal, dentro do nosso site. Você que está nos assistindo, que nos acompanha pelo Facebook, que recebeu a chamada aí pelo WhatsApp, como é que você vê esse movimento espírita? A gente quer ouvir sua opinião. Por isso eu te convido, não sai daí não. Permanece conosco que nós vamos para um pequeno intervalo que passa rapidinho e nós voltamos já já para conhecer a área social do Centro Espírita João Batista.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.